Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Putz, e não é que tentaram abolir Monteiro Lobato das escolas, hein? Andaram dizendo que seus livros incentivam o racismo, que horror. E por isso tentaram bani-lo. Vamos tratar desse assunto no programa de hoje. Para começar, uma frase de ninguém menos que o eterno trapalhão Renato Aragão. Eu chamava o Mussum de negão, chamavam-me de Paraíba. Hoje, fico até constrangido em chamar alguém de velho ou baixinho.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E como sempre, este programa chega até você com o auxílio sempre bem-vindo do Itaú Cultural. Que belo sobrenome, não? Cultural. www.itaucultural.com.br. E quem ganhou o brinde da semana, hein, foi o Cláudio Alves, que comentou o podcast Caminho das Índias assim. Não me convenceu a trocar o Brasil pela Índia. Eu também poderia falar por muitas horas das coisas boas que o Brasil tem. Porém, se eu quiser, posso ver muitas coisas ruins no Brasil e só ficar falando sobre elas. Meu cunhado vive na Inglaterra e uma ocasião estávamos conversando sobre filmes e falei sobre o filme Cidade de Deus. Ele me disse que por causa daquele filme, teve que explicar para muita gente de lá que o Brasil não é só favela, drogas, puta, bandido e etc. Essas coisas que os pocotós insistem em exportar. Chega, né? Pois é, o Cláudio ganhou o CD Hinos à Paisana, do Eliezer Seton. E você, hein? Deixe um comentário na página do podcast em www.portalcafebrasil.com.br. O próximo prêmio pode ser seu.
Uma luz divina que iluminava a imaginação de um escritor genial. Tudo era maravilha, tudo era sedução. Quanta alegria, imaginação. Fantasiado de doirado, ó doce ilusão, sublime, relicário de criança, que ainda guardo com herança.
Opa, o Café Brasil com samba enredo. Você ouve o Mundo Encantado de Monteiro Lobato, de Batista da Mangueira, Darcy da Mangueira, Anésio dos Santos e Hélio Turco. Quem canta? São Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, Mauro Duarte, Nelson Sargento e Nescarzinho do Salgueiro. O nome do grupo é Cinco Crioulos, com representantes de diferentes escolas de samba. A Mangueira foi a grande campeã do carnaval de 1967 com esse samba enredo. Cinco Crioulos. Imagina se um nome desses poderia ser dado a um grupo de afrodescendentes hoje em dia, hein?
E assim, neste cenário de real valor, fez o mundo encantado que Monteiro Lobato criou. E assim.
Pois então, 40 e poucos anos depois, quiseram caçar Monteiro Lobato das escolas. Quer saber o que aconteceu, hein? Veja a matéria publicada na Folha de São Paulo. Monteiro Lobato, um dos maiores autores da literatura infantil, está na mira do CNE, Conselho Nacional de Educação. Um parecer do colegiado publicado no Diário Oficial da União sugere que o livro Caçadas de Pedrinho não seja distribuído a escolas públicas, ou que isso seja feito com um alerta sob a alegação de que é racista. Conforme o parecer do CNE, o racismo estaria na abordagem da personagem Tia Anastácia e de animais como o urubu e o macaco. Entre os trechos que justificariam a conclusão, o texto cita alguns em que Tia Anastácia é chamada de negra. Outro diz: Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão. O parecer, aprovado por unanimidade pela Câmara de Educação Básica do CNE, foi feito a partir de denúncia de Antônio Gomes da Costa Neto, mestrando da UNB. Em entrevista à Folha de São Paulo, Antônio Gomes disse que não queria censurar Lobato. É que, segundo ele, os professores no dia a dia não têm o preparo teórico para trabalhar com esse tipo de livro. Então, não é que ele deva ser proibido. O que não é recomendado é a sua utilização dentro de escola pública ou privada.
Na hora em que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar. A velha de colo quente que canta quadras, que conta histórias para ninar. Sim, Anastácia que conta história, sim, Anastácia sabe agradar. Sim, Anastácia, que quando Nina acaba por cochilar, sim, Anastácia, vamos murmurando história para Nina. Peixe esse, meu filho, não, meu pai. Peixe esse muito manguenê, a coca do mato, guenê, guenê, suê, filho, e toca aí, marimba, e la 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 la.
Que delícia, Dorival Caymmi no Café Brasil. Você ouviu Tia Anastácia, do próprio Dorival Caymmi. Essa foi trilha do Sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo, sei lá, uns 30, 40 anos atrás.
Café Brasil.
Concordo com Albert Einstein quando disse que as únicas coisas infinitas que ele conhecia eram o universo e a estupidez humana. Mas ele não tinha certeza sobre o universo. Eu li os livros de Monteiro Lobato. Aliás, eu li não, eu saboreei cada um deles, como quem comia o pudim que minha mãe ainda faz. E o sentimento que eu tive por Tia Anastácia foi o mesmo do Pedrinho e da Narizinho e da Emília. Eu amava aquela preta velha. Ela foi minha heroína quando amansou o Minotauro com seus bolinhos. Ela distribuía sabedoria. Ela foi uma referência. Monteiro Lobato escreveu seus livros no começo dos anos 30, num tempo em que havia valores diferentes dos atuais. Um fio de bigode valia mais que um contrato firmado em cartório na presença de 13 advogados. A virgindade era um valor fundamental que definia o caráter das mulheres perante a sociedade. A tuberculose era uma doença misteriosa que dizimava populações. Caçar animais silvestres era natural e até mesmo incentivado. Derrubar árvores para abrir pastos e incrementar o progresso era incentivado também. E Tia Anastácia era a preta velha, cozinheira, descendente direta dos escravos, humilde e subalterna. Exatamente como era a referência social e moral brasileira da época. Que pode até chocar nesses tempos do politicamente correto, mas que era a realidade daquele Brasil. Olha aqui, analisar o passado sob as regras do presente é uma imbecilidade. Cara, Como é que pode censurar Monteiro Lobato, hein? Eu acho que para responder, só mesmo um sábio de Sabugosa. Responde, Visconde.
Responde, Visconde, responde, Visconde. Se a ventania vai voar na minha cabeleira, feito a tesoura da cabeleireira. Responde, Visconde, responde, Visconde. Se a raiz quadrada transforma a árvore num labirinto, aonde trepa a molecada. Responde, Visconde, responde, Visconde. Responde pra mim, qual é a fórmula do pó de birlim-pim-pim? Responde, Visconde, responde, Visconde. Por que é que um circo tem tanta bagunça e tanta brincadeira que embanana o mico? Responde, Visconde, responde, Visconde. Se o arco-íris vai colorir com as suas sete cores o caminho que seguires. Responde, Visconde, responde, Visconde. Responde pra mim, qual é a fórmula do pó de birlim-pim-pim?
Que ótimo! Você está ouvindo o sempre inovador Maurício Pereira, outro sócio do Café Brasil, aqui com o seu Responde Visconde. Essa história de censura a Monteiro Lobato é tão idiota que só pode ser tratada com humor, com bom humor. Por isso eu usarei um texto de Luiz Antônio Simas, que é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de História do Ensino Médio. O texto do Luiz Simas chama-se O Cravo Não Brigou com a Rosa.
De milho pode ser tão inteligente.
Chegamos ao limite da insanidade da onda do politicamente correto. Soube dia desses que as crianças nas creches e escolas não cantam mais O Cravo Brigou com a Rosa. A explicação da professora foi comovente. A briga entre o cravo, o homem, e a rosa, a mulher, estimula a violência entre os casais. Na nova letra, o cravo encontrou a rosa debaixo de uma sacada. O cravo ficou feliz e a rosa ficou encantada. Que diabos é isso, hein? O próximo passo é enquadrar o cravo na Lei Maria da Penha. Será que esses doidos sabem que O Cravo Brigou com a Rosa faz parte de uma suíte de 16 peças que Vila Lobos criou a partir de temas recolhidos no folclore brasileiro, hein? É Vila Lobos, cacete! Outra música infantil que mudou de letra foi Samba Lelê. Na versão da minha infância, o negócio era como você vai ouvir agora na interpretação das Meninas de Sinhá, lá de Belo Horizonte. A tia do maternal agora ensina assim: Samba Lelê tá doente com uma febre malvada. Assim que a febre passar, a Lelê vai estudar. Se eu fosse a Lelê, com uma versão dessas, torcia pra febre não passar nunca. Os amigos sabem quem é Samba Lelê, hein? É Vila Lobos de novo. Essa foi a orquestra e coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E essa agora, hein?
Atirei o pau no gato. Mas o
Comunico também que não se pode mais atirar o pau no gato, já que a música desperta nas crianças o desejo de maltratar os bichinhos. Quem entra na roda dança. Nos dias atuais, não pode mais ter 7 namorados para se casar com um. 7 namorados é coisa de menina fácil. Ninguém mais é pobre ou rico de maré de si, para não despertar na garotada o sentido da desigualdade social entre os homens. Dia desses, alguém foi espinafrado porque disse que a ecologia era nos anos 70 coisa de viado. Qual é o problema da frase, hein? Ecologia, de fato, era vista como coisa de viado. Eu imagino se o meu avô, com a alma de cangaceiro que possuía, soubesse em 1970 e poucos que algum filho estava militando na causa da preservação do mico-leão-dourado, em defesa das bromélias ou coisa que o valha. Ah, bicha louca, diria o velho. Vivemos tempos de não me toques que eu magoo. Quer dizer que ninguém mais pode usar a expressão coisa de viado, é? Que me desculpem os paladinos da cartilha da correção, mas isso é uma tremenda babaquice. O politicamente correto é a sepultura do bom humor, da criatividade, da boa sacanagem. A expressão coisa de viado não é nem a pau e sem duplo sentido ofensa a bicha alguma. Daqui a pouco só chamaremos o anão, o popular pintor de rodapé ou leão de chácara de baile infantil, de deficiente vertical. O crioulo, vulgo picolé de asfalto ou bola 7, dependendo do peso, só pode ser chamado de afrodescendente. O branquelo, o famoso branco azedo ou homo total, é um cidadão caucasiano desprovido de pigmentação mais evidente. A mulher feia, aquela que nasceu pelo avesso, o soldado do 5º Batalhão de Artilharia Pesada, também conhecida como o rascunho do mapa do inferno, é apenas a dona de um padrão divergente dos preceitos estéticos da contemporaneidade. O gordo, outrora conhecido como rolha de poço, chupeta do Vesúvio, orca, a baleia assassina e bujão, é o cidadão que está fora do peso ideal. O magricela não pode ser chamado de morto de fome, pau de virar tripa e Olivia Palito. O careca não é mais o aeroporto de mosquito, tobogã de piolho e pouca telha. Nas aulas sobre o barroco mineiro, não poderei mais citar o aleijadinho. Direi o seguinte, o escultor Antônio Francisco Lisboa tinha necessidades especiais. Não dá, né? O politicamente correto também gera a morte do apelido, essa tradição fabulosa do Brasil.
1.800 bois, eu saí de rancharia. Na praça de Três Lagoas, cheguei no morrer do dia. O sino de uma igrejinha, numa estranha melodia, anunciava tristemente a hora da Ave Maria. Eu entrei igreja dentro pra fazer minha oração. Assisti um quadro triste, me cortou meu coração. Um pretinho aleijado, somente com uma das mãos, puxava a corda do sino, cantando triste canção.
Aquela alma feliz era um espelho a muita gente, que tendo tudo no mundo, da vida vive descrente. O meu negro coração transformou-se de repente, ao terminar minha prece, era um homem diferente. No outro dia com a boiada, saí de madrugadinha, muitas léguas de distância, esta notícia me vinha. Um malvado desordeiro assaltou a igrejinha e matou o aleijadinho pra roubar tudo que tinha. Ah, yeah.
O sino de Três Lagoas vivia silenciado e eu com meu parabelo andava atrás do malvado. Voltando nesta cidade, vi o povo assustado. Diz que o sino à meia-noite sozinho tinha tocado. Quando entrei na igrejinha, uma voz pra mim falou: jogue fora essa arma, não se torne um pecador. Tira a vida de um cristão, compete a Nosso Senhor. conheci a voz do pretinho, o meu ódio se acabou.
Você ouviu uma música que tem um título politicamente incorreto. Pretinho Aleijado, de Ted Vieira e Luizinho, com Tião Carreiro e Pardinho e a participação de Sérgio Reis. Essa música conta a história de uma figura folclórica da cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Um rapaz negro que não tinha uma das mãos e que era o zelador da igreja Santo Antônio. Cabia a ele tocar o sino da igreja em horas específicas. O rapaz morreu num assalto à igreja e diz a lenda que desde então o sino toca por si só. Já pensou hoje em dia, hein? Alguém lançar uma música chamada Pretinho Aleijado? Vai tomar porrada.
Café Brasil.
E por falar em Pretinho Aleijado, ao fundo você ouve Saci, de Guto Graça Mello, com o Papo de Anjo. Essa também estava na trilha do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E terminando o texto do Luiz Simas. O recente Estatuto do Torcedor quer, com os olhos gordos da Copa de 2014, disciplinar as manifestações das torcidas de futebol. Ao invés de mandar o juiz pra puta que o pariu e o centroavante Pereba tomar no olho do c***, cantaremos nas arquibancadas o Alegro da Nona Sinfonia de Beethoven, entremeando pelo coro de Jesus, alegria dos homens do velho bar. Falei em velho bar e me lembrei de outra. A velhice não existe mais. O sujeito cheio de pelancas, doente, acabado, o famoso pé na cova, aquele que dobrou o cabo da Boa Esperança, o cliente do seguro funeral, o popular tá mais pra lá do que pra cá, já tem motivos para sorrir na beira da sepultura. A velhice agora é simplesmente a melhor idade. Se Deus quiser, morreremos todos, gozando da mais perfeita saúde. Defuntos? Não. Seremos os inquilinos do condomínio Cidade do Pé Junto. E com esse texto do Luiz Simas, eu cutuquei o mico-leão com a vara curta, sabe? Mas quer saber mesmo, hein? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Vamos em frente, que atrás vem gente.
Preto bebe porque gosta, branco porque aprecia. Mas tem preto e tem branco que não tem essa mania. Preto e branco em nossa terra tem a mesma regalia. O sol nasceu para tudo, todos têm a luz do dia. É nos preto e nos branco que o nosso Brasil confia. A cor que nós tem na pele e a natureza quem traz. Tudo aquilo que Deus fez, não tem ninguém que desfaz. Seja preto, seja branco, nós somos todos iguais. Eu não tenho preconceito, tanto fez ou tanto faz. Se tem preto que perturba, tem branco chato demais. Ai, ai.
E você, hein? E o que acha dessa praga do politicamente correto? Não se pode julgar o passado pelas regras do presente. E se os professores no dia a dia não têm o preparo teórico para trabalhar com esse tipo de livro, que se prepare melhor os professores. Será explicando e debatendo, e não proibindo, que vamos impedir o preconceito e o racismo.
Tem preta que muitos brancos, por ela sofre na puta. Tem branca que muitos pretos, o seu carinho disputa.
E é assim, ao som de Preto e Branco, de Sulino e Moacir dos Santos, lá em 1965, com Jacó e Jacozinho, que o Café Brasil de hoje, que é contra a burrice, vai embora. Com o desprovido de cobertura capilar Lala Moreira na técnica, a cidadã fora do peso ideal Cissa Camargo na produção e eu, o cidadão caucasiano desprovido de pigmentação mais evidente, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a Orquestra e Coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Maurício Pereira, Tião Carreiro e Pardinho e Sérgio Reis, Dorival Caymmi, Papo de Anjo, Jacó e Jacozinho, Meninas e Sinhá e os Cinco Crioulos. Ah, claro, e o Falcão destruindo Pink Floyd. Ou, acesse www.portalcafebrasil.com.br e deixe seu comentário na página deste podcast. E concorra a um brinde cultural. E para terminar, uma frase do historiador franco-americano Jacques Barzan. O politicamente correto não legisla a tolerância, apenas organiza o ódio.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.